Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 50. Nada, Julian. Teria produzido efeito se um acaso feliz, um desses acasos com que Teobald contava sempre, não viesse em auxílio das suas aspirações políticas. Foi o caso que um dos seus bons amigos, homem de vistas grossas, mas de influência real em certa circunscrição eleitoral, depois de preparar a candidatura de um rapaz protegido seu, descobriu que este lhe pagava e vai se obvivissecutando corromper-lhe a esposa. E então bom homem, sem querer saber de mais nada, pôs o seu afilhado de parte e resolveu despejar sobre a cabeça do primeiro que se apresentasse tudo o que para aquele havia destinado. Ora, o primeiro que se apresentou foi Teobaldo, e saiu como este, quando ninguém esperava, sujo deputado-geral por um círculo que ele mal conhecia. Todos passaram defronte deste fato, menos Branca, que era afinal a única pessoa que tinha sobre aquele pamimeiro um juízo havia muito determinado e certo. E a cada palavra que lhe diziam em honra ao marido, ela sorria, sem deixar transparecer no seu gesto coisa alguma que se pudesse tomar por orgulho, por contamento, nem por desprezo ou indiferença. Sorria para não falar. E o fato é que o marido, sempre tão jartancioso e parapatão para com os mais espertos e atrevidos, retraía-se defronte daquele sorriso frio e desafetado, sem conseguir dominar a sua perturbação. E quanto mais Teobaldo se sentia crescer aos olhos do público, tanto menor e mais mesquinho julgava-se aos olhos da mulher. Todavia, com a sua nova posição, voltou-lhe de novo a coragem e redobrou a confiança que ele depositava na sua boa estrela. Como sempre, não tinha agora uma ideia segura sobre o que ia fazer. Não tinha orientação política, nem tinha intenções patrióticas. Entrava para a cama com uma única ideia: ser deputado e produzir sobre o público o mais brilhante efeito que lhe fosse possível. Entrava para a Câmara como até aí entrara em toda parte, dominado por um único entusiasmo. O entusiasmo de si mesmo. O interesse que o levava era o interesse próprio e nenhum outro. Mas, quem o visse à noite, em meio de sua sala, falando e gesticulando defronte dos amigos, havia de jurar que ali estava o mais intrépido defensor da nação e o mais desinteressado dos políticos da terra. E com que habilidade, nas belas reuniões que ele agora fazia em casa, não sabia o grande artista hasta chamar para derredor de si as vistas mais distraídas dos homens que lhe eram necessários. Com que sutileza não fingia discutir todas as questões de interesse geral, quando aliás não estava a discutir senão a sua própria pessoa, nunca o seu privilegiado talento de insinuar-se em cada um, a quem ele queria agradar, teve tanta ocasião de fazer valer a sua força. A todos comunicava o insinuante mestiço uma faísca do seu espírito sedutor, a tudo um reflexo do seu diletantismo aristocrata. E tão depressa o viam cercado por um grupo de colegas, a convencê-los sobre qualquer ponto de política, como ao lado das damas, a conversar sobre as mais deliciosas futilidades. Assim como não se podia adivinhar os sacrifícios, os milagres inventados por Teobaldo para manter aquela aparência de grandeza, ninguém seria capaz de desconfiar que durante essas reuniões, um dos desgraçados nobretes lá em cima no sótão, entregue a um trabalho sem tréguas, a compulsar livros, a mergulhar em alfarrábios, a passar horas e horas estático defronte de uma página, só com a esperança de esclarecer algum ponto mais obscuro da história do seu país. Assim jamais a vida de Teobaldo foi tão brilhante, a de Coruja nunca foi tão obscura, tão despercebida e tão difícil. Agora precisava o pobre diabo empregar todos os esforços para fazer algum dinheiro, o círculo do seu recuo, os recursos apertava-se vertiginosamente. Incapaz de mentir, em caso do menor charlatanismo, ele tinha em si mesmo o seu maior inimigo. Em tais apertos lembrou-se de entrar em concurso para uma cadeira de professor, mas apesar da sua incontestável competência sobre matéria, fez uma figura tristíssima. Até lhe faltaram as palavras na ocasião do exame, viu-se sem ideias, sentiu-se estúpido e ridículo, sem ânimo de afrontar o riso que se levantava em torno da sua desengraçada perturbação. Definitivamente nada arranjaria por meio de concurso. Era tirar da ideia. E, com o tom tudo urgia descobrir ir algum meio de ganhar de para viver, porque ele, por coitado, nem bem percebia que o seu maldito Dipo lese tornando de todo incompatível com a casa de Teobaldo. Sim! O Coruja compreendia perfeitamente que a sua grotesca pessoa era uma nota desafinada entre aquelas salas de um goizinho e a gente tão distinta, Compreendia? Se não o haviam já enxotado como se enxota um cão leproso, era simplesmente porque o que julgavam empenhados para com ele em dívidas de gratidão, ou talvez porque receassem que o infeliz não viesse onde cair morto. A certeza de que a sua presença era por toda e qualquer forma penosa ao amigo o constrangia, e mortificava muito mais pela ideia de separar-se dele do que pelas dificuldades de arrar um canto onde se metesse. Oh! Quanto não sofria o infeliz quando era surpreendido nas salas de Teobaldo por algum amigo deste. Quanto não lhe custava sofrer o exame das pessoas, que o pilhavam às vezes de improviso, sem que esse tempo de fugir para o seu sostão. Teobaldo não ficava menos contrariado com isso, e via-se em sérios embaraços para justificar aos olhos das suas visitas aquela amizade tão estranha. Então, como recurso, Jeto apresentava o Coruja na qualidade de um desses tipos excêntricos. A força de extravagância são, nem só previamente desculpadas por todas as suas esquitices, como até suportados por gosto. E passava a pintá-lo exageradamente. Um verdadeiro tipo, dizia, esquisitão que eu até hoje tenho conhecido. Ah, não magnífico, é uma raridade, inalterável como uma torre. Dê-lhe alguns alfarrábio, deixa-no a sós, e ele estará como quer. Se não lhe puxarem pela língua, será capaz de ficar mudo durante um século. Podem nem cortar-lhe uma das orelhas, que lhe não dás ouriço, e se der, também perdoa logo a quem a cortou. É um louco, afirmavam os que ouviam isto. É um alienado, é um bicho. E o senhor Teobaldo, que conhecia perfeitamente o amigo, o senhor Teobaldo, que tivera mil ocasiões para saber quem era e quanto valia o Coruja, não tinha, entretanto, a coragem de defendê-lo, e chegava até a confirmar tacitamente o triste juízo que a respeito dele formava meia dúzia de sujeitos a quem no íntimo desprezava. Quando, porém, Teobaldo caiu nessa fraqueza, voltava instintivamente os olhos para a esposa. E lá estava nos lábios de Brananca o tal sorrisozinho que o desconcertava. Então, sem se dirigir a ela, mas falando só para ela, acrescentava com a sua ênfase predileta. No fim de contas, aquela invariável bondade, aquele eterno altruísmo, aquele monótono desinteresse, até um santo acabaria por enfastiar. É que tudo cansa neste mundo. Qualquer coisa, por melhor que ela seja, se no lado dela encense sempre, se converterá em um martírio. Além disso tudo, em demasia é um defeito como o outro qualquer. Um homem, afinal, deve ser um homem. E quem não souber castigar o mal que lhe fazem, dificilmente reconhecerá o bem que lhe dedicam. Não compreendo um bom amigo que não saiba ser o melhor inimigo. E cada vez estou mais convencido de que descuidar-se a gente da sua própria pessoa é cometer a maior maldade que se pode fazer contra uma criatura humana. A não ser que essa pessoa pretenda abicar dos seus foros de homem. E o penetrante sorriso de Branca não se alterava,